com certeza, Srs. Augusto Simbra, Presidente da Direção.
Simbron.
S-I-M-B-R-O-N. O-N, Simbron.
Não, não tenho o N no fim.
Sim, mas tem cartão. Não tenho o S, tenho o C. E não tenho o I, tenho o Y.
Muito bem, mas enfim. Eu agradeço, porque houve aqui uma transmissão inadequada. Simbron. Muito bem, depois o Sr. Domingos Sobreiro, Vice-Presidente da Direção, e o Sr. João Almeida Mendes, Vogal da Direção. Já estão ao corrente dos moldes em que decorre a audição e, portanto, tendo sido o PS o partido requerente, dou imediatamente a palavra ao Sr. Deputado Afonso Candal, presumo, o Sr. Deputado Jorge Seguro, que tem 10 minutos e pode subdividi-los em duas intervenções. Duas intervenções, repito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PS, saudar a ANAREC, agradecer a presença e começar por dar uma explicação da razão porque nós pedimos a vinda da ANAREC à Comissão de Assuntos Económicos. Nós tivemos ocasião, não nesta comissão, mas e alguns deputados que são em comum, mas na comissão de acompanhamento das questões energéticas, de há alguns meses ter tido o prazer de ter uma reunião com a ANAREC, precisamente sobre a questão dos combustíveis. De qualquer forma, atendendo à escalada dos preços, atendendo à vinda aqui à comissão da Autoridade da Concorrência, também por sugestão e por pedido do PS, nós entendemos que houve questões que deviam ser clarificadas, deviam ser esclarecidas, e por essa razão propusemos a vinda da Galp, a vinda da APETRO, da APED e da ANAREC. E esta audição é tão importante para nós porque a ANAREC desempenha um papel essencial na distribuição, na revenda dos combustíveis. Tem muito a ver com algo que nós prezamos, que achamos que é importante que exista, que tem a ver com a pequena dimensão dos postos. Mas nas audições que hoje tivemos, e eu queria começar por dizer o seguinte, quer dizer, é assim, aliás, em relação precisamente à última audição que tivemos, nós chegámos à conclusão que a APED vende por vezes, as bombas ligadas à APED vendem por vezes a margens inferiores a mais de 10 cêntimos. E dizem-nos que não perdem dinheiro. E a primeira questão, que isto tem tudo a ver com a audição que tivemos antes aqui, a primeira questão que nós temos de colocar aqui à ANAREC é o que é que os senhores fazem ao dinheiro. Quer dizer, porque os senhores, na audição que tiveram aqui há uns meses, disseram na altura que as vossas margens eram de 3 cêntimos e meio, 3 cêntimos de ponto 6, uma coisa de 3 cêntimos de ponto 4, que andava por aí. Bem, mais. Há pouco a APED referiu aqui que não podem estar 24 horas abertas e que fecham aos domingos à tarde. Os senhores não têm essa imposição, podem estar mais tempo abertos. E, portanto, há aqui uma questão que tem a ver com este funcionamento, que nós gostávamos de ter um esclarecimento, um primeiro esclarecimento, eu gostava de voltar a utilizar a palavra, Sr. Presidente, nesta questão, mas esta questão para nós é essencial. Nós, há cerca de um mês, mais de um mês, apresentámos à Autoridade da Concorrência um requerimento para ter informação sobre os contratos entre as gasolineiras e os revendedores de combustíveis. Porque entendemos, queremos saber qual é que é o tipo de contrato que é estabelecido entre as gasolineiras e os revendedores de combustíveis. Os senhores podem nos ajudar nessa informação. Se o referido contrato é livremente negociado entre as partes ou se, pelo contrário, é imposto por uma delas. E se as margens de lucro dos revendedores são alcançadas por acordo entre as partes ou simplesmente por adesão dos revendedores. É que, por exemplo, os senhores, e não foi mais uma diferença que notámos aqui em relação à APED, às gasolineiras da APED, os senhores ainda têm lojas de conveniência, coisa que outras não têm. E, portanto, como o preço dos combustíveis está nesta rota de cada vez maior aumento, como nós constatamos, e aliás eu quero aqui saudar o papel que a ANAREC teve nos últimos meses, precisamente porque entende que nesta questão da formação dos combustíveis há questões que devem ser esclarecidas, e as vossas posições foram públicas sobre isso, eu queria ter aqui esclarecimentos muito concretos sobre estas questões, nomeadamente quanto ao preço, quanto à formação do preço dos combustíveis. E para já era só, Sr. Presidente.
Sr. Augusto Simbron, tem agora a oportunidade de responder. Mas por isso, também os outros membros da direção podem prosseguir, se o desejar.
Muito obrigado pelas perguntas que me colocam, muito obrigado a todos. Foi pena não nos terem dito para aprovarmos as nossas declarações. Teríamos trazido faturas em que os senhores viam que a comissão oficial está presentemente em 3,5 cêntimos. Os concessionários têm que, dessa comissão, pagar as taxas de exploração do seu posto. Portanto, os postos foram feitos pelas companhias, se bem que às vezes em terrenos do tipo do concessionário, pelos quais muitas vezes receberam o chamado direito de superfície, que não é nada mais, nada menos do que pagar um aluguer pelo terreno por 20 ou 25 anos, mas a comissão são 3,5 cêntimos. Depois é deduzida dessa comissão aquilo que eu vos falei da outra vez e que tenho afirmado sucessivamente e que podemos comprovar, uma taxa de exploração que vai entre um escudo e 75 a um escudo e 85. Não, um escudo e 75 a um escudo e 85 com tendência a aumentar, porque, consoante o índice da inflação, pode aumentar. Além disso, acresce mais uma taxa de 30 centavos antigos pelos cartões. Faço Galp na Galp, o Prémio e na BP, como é que se chama? É o Prémio. Prémio Plus, e 50 centavos. 50 centavos, 2 centavos. Portanto, isto quer dizer que a taxa de exploração mais a taxa do cartão de adesão, cartão de fidelidade, situa-se num cêntimo, um cêntimo vírgula um. O que quer dizer que margem líquida, os nossos concessionários têm 2,4 cêntimos, 2,5 cêntimos. O senhor pergunta como é que em alguns postos concessionários se vê desconto à quarta-feira de 3 cêntimos, ou então desconto de 5 cêntimos para os sócios do Automóvel Clube de Portugal. São subsidiados esses descontos que são feitos pelas companhias, mas que o concessionário tem que entrar com a sua magríssima margem, do género 1,5 cêntimos a 2 cêntimos. Quer dizer que não ganha quase nada quando é obrigado a entrar em campanhas. E aqui começo a responder um bocadinho a outra pergunta que fez, como é que os contratos são feitos. Às vezes não é de mútuo acordo, mas é um bocadinho, pelo menos com aspas, obrigados. Portanto, somos obrigados a aceitar as promoções que as companhias fazem. Portanto, o revendedor, o dono do seu posto, aquele que construiu todo o posto à sua custa e que teve, quando muito, uma ajuda para a imagem é oferecida pela companhia, também são eles que estão a fazer publicidade da sua marca, eles fornecem a imagem. O que não quer dizer que seja a paula. A paula dos postos, e que são muito caras, são pagas também pelos revendedores. Ora, o que acontece é que, além dos 3,5 cêntimos, nós, revendedores, conseguimos mais 2,5 cêntimos, 3,5 cêntimos, alguns conseguem um prémio de mais 2 cêntimos e mais 2 cêntimos à cabeça para 5 anos. Suposto é para vender 7 milhões, será para 35 milhões e então recebe-se à cabeça 2 cêntimos, o que é uma verba engraçada. Mas as margens do revendedor situam-se entre os 6,5 e 7,5. Eu não acredito, além de alguns que já entram depois nas EDIPs e que são também nossos associados, mas também pertencem às empresas distribuidoras de produtos petrolíferos, não têm a ver talvez com os senhores que cá tiveram antes, são, posso lhe dizer, Vongás, Azória, Transportes Freitas, Alves Bandeira e outros, têm umas margens maiores porque são também distribuidores e cumprem a função de ter que entregar os combustíveis. Agora, como é que alguns têm descontos de 8 e 10 cêntimos, que não é a margem que as companhias lhes dão ou onde eles vão buscar? Porque o preço de custo é o preço de fatura mais despesas. E essa gente tem despesas. Apesar de não terem no sítio onde as pessoas pagam os combustíveis à saída dos hipermercados de não terem quatro casas de banho como nós somos obrigados a ter. Temos uma loja de conveniência que nos dá dinheiro, sim senhor, quando somos revendedores. Quando somos concessionários, a maior parte dos produtos são comprados em centrais das próprias companhias, que nos impõem preços, inclusivamente para as sandes que nós manufaturamos lá, e que se quisermos aumentar as sandes, os sistemas de gestão que lá estão implantados pelas companhias não permitem que se mexam nesses preços. E o que lhe posso dizer é que realmente temos as lojas de conveniência, dá-nos dinheiro, hoje em dia sustenta, é o único sustentáculo de muitos postos em Portugal, mas também temos quatro casas de banho. Duas para funcionários, sexo masculino e feminino, e duas para clientes, para o sexo masculino e outra para o sexo feminino e para os deficientes, em que têm mais uma data de apetrechos que têm que ter esse tipo de casas de banho. Qualquer pessoa que for... Ah, e mais, num posto nosso, o cliente pode abastecer em meio minuto ou num minuto. Num posto das grandes superfícies, por causa dos grandes descontos, o cliente leva muito mais tempo a abastecer, era muito mais lógico que alguém tivesse necessidade de ir à casa de banho. Casas de banho? Nenhuma. Portanto, eles também fazem economia nisso. Mas gastam eletricidade como nós e gastam mão de obra como nós. Por isso mesmo, o preço de custo deles é superior, com certeza, ou por outro lado, o desconto que quem lhes fornece os combustíveis lhes faz é superior àquele desconto que eles nos fazem, porque é proibido praticar o dumping em Portugal. Outra coisa que vos posso dizer é que o combustível que eles têm não é igual ao nosso, porque isso foi dito pelo engenheiro Ferreira de Oliveira e reconfirmado por várias pessoas. Sai das refinarias diretamente para eles, para as grandes superfícies, cumpre todas as exigências da lei, mas não tem aditivo nenhum. Podem-me dizer, mas as pessoas também vendem combustíveis mais caros. Sim, não estamos a falar nem dos GeForce, nem dos Ultimates, estamos a falar do normal. Todo o combustível, o gasóleo normal e a gasolina 95 normal que estão nos postos tradicionais, tem aditivos. Os senhores conseguem fazer uma média menor no seu carro com um depósito abastecido num posto tradicional do que com um depósito abastecido numa grande superfície. E se as pessoas fizerem contas à sua hora de trabalho ou aquilo que poderiam ganhar se tivessem a fazer mais uma consulta ou num grande jogador a dar mais dois chutes na bola ou de um bom pai a acompanhar os filhos, talvez não fossem aos IPAs, porque aquele desconto que têm, se for 10 cêntimos mesmo em 20 litros ou em 30 litros, que há muitos que vão lá frequentemente e metem isso, está a poupar 3 euros. 3 euros, eu estou convencido que ninguém hoje vende a sua hora de trabalho por 6 euros. E às vezes anda mais 3 quilómetros para ir a um posto desses do que ir ao posto convencional. O atendimento nas nossas lojas é diferente. Agora, eu posso dizer que as nossas margens são reais, os senhores podem consultar e nós podemos fornecer aos senhores faturas das companhias para um revendedor e para um concessionário. Ou para 3 ou 4 vendedores, eu ponho as minhas faturas à consideração. Creio que os senhores que aqui estão comigo, que são revendedores, ponham também as faturas à consideração dos senhores, pedindo uma certa, confidencialidade. Quanto aos concessionários, nós temos possibilidades de fornecer aos senhores faturas para os senhores verem que depois da taxa de exploração não se recebe mais que 2,5 cêntimos. Exatamente essa grande concorrência que a autoridade da concorrência chegou à conclusão que a maneira de resolver isto e de baixar o preço dos combustíveis em Portugal era aligeirar os processos de recenseamento de mais grandes superfícies. Isso é matar por completo o nosso setor. É pôr gente no desemprego e nós temos soluções para se ultrapassar esta crise. Mas reservava-me também para uma segunda pergunta que o senhor possa querer fazer.
Não sei se o senhor Ministro Sobreiro quer completar. Pedia-lhe o favor de fazer.
Voltando ao princípio, os cartões frota representam entre 30% a 35% da quota de mercado dos combustíveis nos postos, e o revendedor ao concessionário ganha entre 1,6 cêntimos a 1,85, depende da rede. Portanto, podem ver, digamos, a margem que fica para o revendedor no caso dos cartões de frota. E muitas vezes somos obrigados a pagar a 5 e 8 dias e só recebemos da companhia a 15 e 16 dias. Continuando a responder, digamos, na base da legalidade dos contratos, eu queria deixar aqui ao Sr. Presidente uma sentença prejudicial do Tribunal das Comunidades que os nossos colegas espanhóis, a SES, moveu contra a CEPSA, em que diz que os contratos, quando a companhia estipula o preço de compra e estipula o preço de venda, não são abrangidos pelo artigo 85 do Tratado da União.
Sim, senhor, será distribuído. Não terminou a sua intervenção? Terminou. Eu vou pedir imediatamente que seja distribuído aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Jorge Seguro, pode prosseguir, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as explicações que me deram. De facto, são esclarecedoras e são importantes para termos toda a informação sobre este tema. Eu queria dar-lhes a informação de que o PS apresentou este requerimento na Autoridade da Concorrência para ter informação esclarecedora quanto a esta questão, porque entendemos que é algo que é decisivo para os operadores que trabalham no mercado dos combustíveis. E compreendemos, portanto, esta dificuldade. Aliás, a razão de ser do requerimento tem precisamente a ver com o conhecimento desta dificuldade quanto aos contratos. Aliás, e hoje tivemos a ocasião de questionar a Galp precisamente sobre este tema. Mas, de qualquer forma, em relação aos preços, eu recorro-me aqui à internet e há um site que agora que é muito popular, que é o maisgasolina.com. Nós temos hoje, em Portugal, como anunciado como o mais barato, no GeForce Diesel, ou pelo menos um tipo de diesel aditivado, o preço de 1,444. E que eu saiba, pela designação Garagem Avenida Oeste, deve ser um associado vosso. Todos os outros, nos outros tipos de combustíveis, desde o GPL aos outros tipos de gasolinas e ao outro tipo de gasóleo, são, o GPL não, mas todos os outros são em associados da APED, o Leclerc, FAF, que terá os preços mais baratos neste momento. Os mais caros são ligados a uma das empresas, a ABP, mas a diferença, neste caso, que é um associado vosso, esta garagem avenida, a 1.44, para o mais caro, que está 1.619, ou seja, quase 20 cêntimos de diferença.
Não haverá aí uma pequena falha e um ser GeForce e o outro ser iEnergy? É porque é totalmente impossível qualquer associado, então associado de nós, eu digo, é totalmente impossível vender-se o GeForce a 1,44. Mas é totalmente impossível. O mal é que isso recebe tudo aquilo que se põe.
De qualquer maneira, o Sr. Deputado Jorge Seguro também não está em condições de garantir que sejam associados à ANAREC, portanto...
Não, mas é pelo menos um revendedor da dimensão daquilo que estamos a falar.
É público, portanto convém, a não ser verdade.
A não ser verdade, pode-se... Garagem Avenida Oeste. Mas não só. Mas agora falo-vos noutro. Não tem a ver com os combustíveis, normalmente nós falamos nestas situações. Pedro Marto Autogás. GPL 0.59. Repsol, é o mais barato. O mais caro está na Repsol. Ou seja, mais uma vez, um dos mais baratos está num destes revendedores mais pequenos. E, portanto, nós, para termos a certeza absoluta daquilo que estamos a tratar, precisamos ter informações fidedignas nestas questões. E, portanto, agradecemos muito as vossas explicações, estas e outras, que entendam que nos façam chegar, mas é importante para nós ter... De facto, esta informação, há sempre a possibilidade de haver aqui um erro, há sempre essa possibilidade, mas eu quero dizer que este valor já era assim ontem e não foi corrigido. E pela minha experiência, este tipo de site até costuma funcionar desta forma. Falaram noutra questão, na questão dos cartões de desconto. A Galp queixa-se dos cartões de desconto. Diz mais ou menos o seguinte: em Portugal toda a gente adora ter descontos,
E, portanto, a minha questão é esta. Imaginando este mercado sem os cartões de desconto, a conclusão a que podemos chegar é que o preço dos combustíveis era mais barato ou era igual. Ou seja, o consumidor era beneficiado pela não existência dos cartões de desconto ou não? É uma questão que nos fica aqui, porque, de facto, se os cartões de desconto têm como grande objetivo favorecer o consumidor, todos de acordo. Agora, se os cartões de desconto têm como objetivo ou como resultado acaba por ser sobrecarregar o consumidor, eu penso que estamos todos do mesmo lado em dizer que não faz sentido. E isto, quando nós olhamos para os associados da APED, e os associados da APED não usam, salvo aquela questão da Galp, que está ligada ao continente, naqueles descontos cruzados, em que é possível utilizar os cartões de desconto, só aí que eu saiba é que existe esta situação. Mas gostava de ter a vossa opinião quanto a isto. Para finalizar, eu gostava de ter aqui a vossa opinião sobre um tema que eu penso que pode ser decisivo, e nomeadamente quando se fala no setor dos táxis, e que pode ser uma boa alternativa ao gasóleo, ao diesel. E desde logo para Portugal, para termos o diesel que estamos a consumir, estamos a comprá-lo à Rússia e estamos a vender gasolina aos Estados Unidos. O que isto leva a que nós tenhamos um aumento do preço dos combustíveis em Portugal, porque andamos a fazer transfegas da Rússia de diesel para cá e de gasolina para os Estados Unidos, e alguém paga isto, porque somos nós, nas operações de refinação. Mas gostava de ter a vossa opinião sobre o GPL. E porque é que o GPL não se está a desenvolver tanto em Portugal? Vantagens evidentes do GPL: menos poluente, menos consumo, é muito mais barato do que o gasóleo. E, portanto, queria ter a vossa opinião porque é que não há aqui um desenvolvimento. Já não falo na questão do gás natural, onde Portugal chegou ao gás natural muito atrasado em relação aos outros países da Europa, e, portanto, temos aqui um atraso que eu tenho algumas dúvidas se vale a pena nós tentarmos compensar ou não. Mas, em relação ao GPL, a questão que eu coloco é o seguinte: porque é que não há um maior desenvolvimento dos postos com GPL? Eram as questões que eu queria colocar. Agradeço a
vossa. Eu depois irei acrescentar alguma coisa, mas o João Almeida Mendes tem um posto com GPL e, portanto, ele dirá alguma coisa.
Faça favor.
Se me permitem, em primeiro lugar, boa tarde. Eu gostaria de ir um bocadinho atrás, se me derem autorização. Quando o Sr. Deputado fala nos preços, eu gostaria de lembrar aos Srs. Deputados que, quando se fala nos grandes hipermercados que têm postos de abastecimento e que praticam descontos de 8, 9, 10, 12 cêntimos, eles conseguem praticar esses preços porque as companhias lhe fazem esses descontos. Ou seja, fazem preços de combustível aos quais nunca conseguirão fazer ou não fazem a nós. Porquê? Por uma simples razão. Os hipermercados, quando negociam com uma companhia ou com várias companhias, negociam milhões e milhões de litros de combustível. E, ou seja, as companhias, para realmente conseguirem esses contratos, como se costuma dizer, diminuem muito a sua margem. Por isso, a partir dessa situação, existe uma concorrência desleal. E penso que o cerne da questão é esta, é existir, não existe uma concorrência. Ou seja, nós nunca conseguimos praticar os preços que os hipermercados praticam. Uma questão que nós nos debatemos já há algum tempo e que penso que seria uma solução seria as combustíveis, as empresas petrolíferas, distribuidoras, venderem o combustível ao preço que está praticado na bolsa, ou seja, um preço plano. E a partir daí, eu, aos meus colegas, ou qualquer vendedor, qualquer concessionário de combustível, poderia aí fazer uma concorrência leal, porque faria e praticaria o preço que bem entender. Ou seja, terá que ser, neste caso, nós, que somos, podemos dizer que estamos na reta final, que devemos praticar, e aí poderá haver uma concorrência leal. Relativamente ao GPL que o Sr. Deputado falou, o GPL, o Sr. Deputado poderá ter uma certa razão, mas infelizmente a mentalidade, ou infelizmente, ou não sei, mas a sensação que me dá, eu tenho um posto com venda de GPL, é que as pessoas não utilizam, nem estão muito viradas para a prática de introduzir o sistema de GPL nos seus veículos. Para já, existem algumas burocracias, como sejam os parques fechados, em que a lei não permite que esses veículos
faça o seu parqueamento nesses parques fechados. E, além de tudo, existe pouca divulgação e também o custo inerente a uma instalação de um carro de GPL que pode oscilar em cerca de 1.500 a 1.600 euros. Penso que aí o Estado poderia, de certa forma, poder dar algum apoio em termos tributário ou outra solução que realmente pudesse divulgar a maior prática da venda do GPL. Para já, é o que eu tenho.
O senhor tinha perguntado também se não houvesse os cartões contra os quais as companhias tanto se lamentam também, e não sei como ou porque é que elas se lamentam, porque os cartões frota são eles que os propagam, são eles que estão interessados. Eu sei que realmente a Galp nunca esteve interessada em fazer um acordo com o Automóvel Clube de Portugal para lhe dar 5 cêntimos, 4 ou 5, como dá agora a Repsol, porque acha que se pudesse dar um preço melhor a todos seria mais vantajoso. Mas no Galp Frota chegam a dar caminhonistas com 1 milhão de litros e menos 7 e 8 cêntimos, e apostos com 5 e 6 cêntimos não o dão. Ora, além destes 7 ou 8 cêntimos, dão depois ao posto mais 1,85 cêntimos. E se ultrapassar mais de 20% de movimento em cartões, e como vimos, estão à roda de 30 a 30 e tal, muito expostos a ter movimento de cartões frota, muitas vezes as companhias ainda estão ao posto com o rapel, as companhias, quer dizer, neste caso a Galp, que é a que dá mais, e comissão natural, perto de 2,1. Com mais 8 cêntimos ao cliente, são 10. À sua pergunta, se não houvesse cartões de desconto, isso poderia reverter a favor do público em geral? A minha sensação é que sim. Não há dúvida que nós não podemos esperar que uma baixa de 1% do IVA possa trazer uma redução. Eu fui bem claro ao dizer que aritmeticamente isso iria provocar uma descida de 1,2 ou 1,3 no gasóleo e nas gasolinas, e que logo às 0 horas do dia seguinte iria aparecer um aumento que iria sabarcar essa redução do IVA de 21 para 20. Enganei. Foram 6 ou 7 dias que resistiram. Mas houve depois aumentos de 0,9 a 1,8 no gasóleo e de 1,8 a 2,7 nas gasolinas. Portanto, a baixa do IVA de 1% desapareceu. O que tem que acontecer no nosso país é uma baixa, e por mais voltas que se dê, do ISP. E a baixa do ISP, para nós, não é pedir ao Ministro das Finanças que perca receitas fiscais. É com os meios que hoje em dia os computadores nos dão, e fazendo uma grelha, ver, para equiparar o preço da Espanha, o que é que precisamos baixar o ISP. É porque baixar o ISP não é no montante da diferença, porque depois há um preço que fica mais curto, e o IVA será mais curto também. E não precisa reduzir o IVA para os 16% de Espanha, mas é possível, e eu creio que é necessário, absolutamente obrigatório, termos em Portugal o preço de Espanha. Porque, como tenho afirmado, Portugal é um país, um retângulo muito estreito, metade do seu perímetro é fronteira com Espanha. Não nos podem comparar à França, que tem fronteira com Espanha, mas mais pequena no seu total, e chamando-se Pirineus. Eu não vejo as pessoas, exceto junto ao mar, atravessar os Pirineus para ir abastecer em Espanha. Mas vejo muitos portugueses, muitos estrangeiros, muitas empresas não abastecendo em Portugal e indo abastecer a Espanha. Quando alguém vai à Espanha abastecer, não tem limite a trazer tabaco. E qualquer dia não tem limite em trazer vários jerrycans, ou se tiver uma furgonete de caixa fechada, trazer um depósito de 998 litros, não precisa ser licenciado. O que eu lhe digo é que a firma Luís Simões anunciou que em 2006 teve uma economia de 1 milhão de euros por comprar o gasóleo em Espanha. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais anterior, o Dr. João Amaral Tomás, estava convencido que os camionistas não iriam abastecer em Espanha porque depois não tinham o recâmbio de 50% do IVA no gasóleo. Eles resolveram isso simplesmente abrindo sedes em Espanha, pagando lá todos os seus impostos e recebendo o recâmbio. E além desses camionistas, que o Grupo Luís Simões em 2007 deve ter tido uma economia muito maior sobre a diferença de preços, existem todos os caministas estrangeiros que da Europa vêm a Portugal trazer mercadoria, chegam ao último posto antes da fronteira portuguesa e metem 800 e tal litros. E depois vão ao Porto e regressam, vão a Lisboa e regressam, vão a Sagres e regressam, sem ter que abastecer. Chegam à Espanha, abastecem novamente. Estamos perdendo milhões e milhões de litros. As contas que nos têm sido apresentadas de quebras de 150 milhões de litros ou de euros depois em prejuízo para o Estado, pecam por deficiência. Porque são em relação ao ano 2007 que foi mau, o 2007 em relação ao 2006, o estudo que a Petro, pago em grande parte pela Galp, pediu à Deloitte, fala no ano 2006 em relação ao 2005 e começou o mercado a estagnar em 2004. Nós vemos cada vez mais carros novos a entrar no país e menos carros antigos a ser abatidos. Quer dizer, há mais carros em Portugal, há mais trânsito em Portugal, há mais horas mortas, menos horas mortas na segunda circular, que eu, quando venho dos Açores, encontro sempre, sempre engarrafada, e realmente já estive a perder um avião por causa disso. Mas a questão é que não há dúvida que se gasta mais combustível em Portugal, está-se a comprar menos combustível em Portugal. E quando se vai à Espanha buscar o combustível, traz tabaco sem limite. Quando se vai à Espanha, aqueles que estão a 50 ou 70 quilómetros da fronteira acabam por ir aos hipermercados e depois, como demoram mais tempo, acabam por ir à restauração espanhola, que é tão boa como a nossa e para alguns é ainda mais apetitosa. Por isso mesmo, se nós invertêssemos isso, se vendêssemos os combustíveis ao preço de Espanha, não se explica que num espaço tão pequeno, ao pé de uma potente Espanha, comprando o petróleo crudo ao mesmo preço, com uma mão de obra que é menos remunerada. Quando o Sr. Ministro da Economia tem o descaramento de dizer que Portugal não é dos países com combustíveis mais caros na Europa dos 15, porque a Alemanha, o Reino Unido, a Holanda e a Bélgica, que exemplos o Sr. Ministro dá, têm o combustível um bocadinho mais caro que o nosso, alguns cêntimos. E o ordenado mínimo, Sr. Ministro? O ordenado mínimo em Portugal é igual ao da Holanda, é igual ao da Alemanha. Isto é ofender a população portuguesa. Portanto, não há coisas que não têm justificação. Como o último escândalo da semana passada, aqui na Assembleia, quando vos apresentaram uma fatura de uma garrafa de gás a 29 de junho, com o IVA de 21 a custar 20,14, e depois, no dia 2 de julho, a fatura dizendo 20% de IVA e custar 20,14 euros. Isso fez com que o ministro ficasse arrepiado e pedisse à autoridade da concorrência, à ASAI, para verificar. Está tudo legal. O preço do gás é livre, é vigiado em Portugal. Os revendedores que vendem menos 30% e 40% de gás podem continuar a vender e a ganhar mais 1%. Toda a gente sabia que isso ia acontecer. As sapatarias disseram baixar o preço dos sapatos por causa de 1% de IVA. O sapato que eu tenho aqui na mão terá 70 euros por 69 euros e 30 cêntimos? De maneira nenhuma. Eu aproveito isso é para as minhas quebras de vendas. E é o que aconteceu. Porque no gás há outra coisa que os senhores, alguns grupos parlamentares, designadamente do PCP com o Sr. Deputado Honório Novo, do PSD com o Sr. Deputado Carlos Poço e do CDS, que também fez uma intervenção nesse ponto, pediram ao Sr. Ministro, nas vésperas da aprovação do orçamento, ao Sr. Ministro das Finanças, que baixasse o IVA das garrafas de gás de 21% para 5%. Porquê é que não pode? Por causa de uma diretiva europeia? O Sr. Deputado conhece essa diretiva europeia? O que é que diz? Que os bens como essenciais para a vida dos portugueses. Não, eu sei de cor, porque o Sr. Secretário de Estado, Carlos Lobo, teve o obséquio de mudar. Os bens essenciais, como a eletricidade, o gás natural e o gás óleo para aquecimento, podem ter a taxa mínima, vírgula, desde que não provoquem a destrução dos preços. Eu pergunto-lhe se o gás natural com 5% de IVA não faz a destrução dos preços. Aliás, do seu partido, o Sr. Deputado Maximiano Martins escolhia antes a descida do ISP em vez da descida do IVA. E o senhor secretário de Estado, o professor Castro Guerra, dizia que era justíssima a pretensão apresentada na Assembleia e defendida há muito pela ANAREC, e sendo para o mesmo fim, com certeza que iriam pronunciar-se para que, pelo princípio da equidade, houvesse um IVA igual para o gás natural e para o gás de garrafa. Portanto, eu terei possibilidade de falar. E exatamente, eu baseio...
Recordando-lhe que há outros grupos parlamentares
exatamente,
que
para vos informar. Portanto, eu creio que já expliquei o que eu acho que devia ser feito, porque o Governo podia recuperar os impostos, baixando mesmo o ISP. E no gás de garrafa, porque se um posto que vende 8 milhões, vender 5 milhões, tem que ter o mesmo pessoal. E precisa ter o mesmo pessoal. O posto para vender 5 milhões precisa ter os turnos constituídos por duas pessoas, pelo menos durante o dia, à noite não, porque está fechado, com as portas fechadas, mas o distribuidor que distribuía 1000 garrafas de gás em Lisboa e que agora, por causa do gás natural, só distribui 500, pode bem mandar para casa metade do seu pessoal. E era isto que eu mostrava aos senhores, a quantidade de desemprego que se está criando neste país e o que é que isso custa ao erário público, porque também tem que haver transferências para pagar esses subsídios de desemprego.
Senhor deputado Almeida Henriques, do PSD, vai ter agora a oportunidade de colocar as suas questões aos membros da direção da ANAREC.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Presidente da ANAREC e as pessoas que o acompanham. Então, já há muitas questões que foram respondidas por si, e eu pegava exatamente nesta última abordagem que fez a decidir a outras questões. Também nos parece, do ponto de vista do PSD, que critica esta questão. Quer dizer, quando o Sr. Ministro da Economia compara os preços entre os diferentes países, há muito tempo que o temos vindo a afirmar, que efetivamente não é suficiente à localização geográfica de Portugal. E se nós, por um lado, defendemos o mercado ibérico, também temos que ter políticas concentradas com a existência desse mesmo mercado ibérico e obviamente, que não é desquiciado as 30% de diferença que existem entre os combustíveis em Espanha e em Portugal. E falou aí num aspecto que nós temos denunciado e muito aqui na Assembleia da República, se prende com a morte do comércio transfronteiriço. É confrangedor verificar que as bombas de gasolina estão todas fechadas nas fronteiras do lado de cá e com os centros do lado de lá. É confrangedor verificar como é que com esta disparidade fiscal entre Portugal e Espanha, verificamos que até os hábitos dos portugueses têm alterado, como dizia muito bem, as pessoas até no Porto já se juntam para irem em carrinhas à Espanha, atestam o depósito e aproveitam para comprar o cabaz alimentar e tudo o resto, e portanto com prejuízo evidente para o comércio do lado de cá. E esta era desde já uma questão que eu colocava, era o efeito, nós sabemos que o peso é grande, desta transferência do negócio para o lado de lá, mas dentro da ANAREC, sendo uma associação que representa sobretudo micro e pequenas empresas, qual é o impacto efetivo que já teve esta situação da disparidade fiscal entre Portugal e Espanha do ponto de vista da sustentabilidade dos vossos próprios associantes? A percepção que temos é que terá sido com certeza relevante, mas terá dados concretos que nos pode apresentar. Isto porque nós também temos consciência que dentro da fixação do preço só há de facto um espaço que pode variar, porque o preço dos combustíveis à saída da refinaria, não há grandes discrepâncias de preços entre aquilo que se consegue em Portugal e nos outros países da Europa. Do ponto de vista dos transportes e armazenagem, podem-se ganhar aqui algumas margens, mas residuais, fundamentalmente onde se pode atuar é ao nível da atividade arsenista e depois ao nível dos impostos, que são instrumentos que estão na posse do governo. Agora, também achamos nós que, do ponto de vista deste problema concreto, é preciso haver equilíbrios, e esses equilíbrios têm que ser geridos, sobretudo, através de políticas do governo. Porque a verdade é que, em última análise, temos que encontrar formas de fornecer ao consumidor final ao melhor preço e na melhor qualidade. E chamou-lhe a atenção, em relação à composição da própria gasolina, da questão dos aditivos, que não é desficiente. Era importante que, do ponto de vista da informação, os consumidores soubessem exatamente aquilo que estão a consumir para não estarem a confundir o trigo com o joio. Mas, por outro lado, os senhores também têm que verificar que, do ponto de vista do mercado concorrencial, com certeza que não querem um mercado que não seja concorrencial, há fatores competitivos que também têm que explorar. O fator, exatamente, do atendimento personalizado que não se consegue nas bombas das grandes superfícies. Os serviços de valor acrescentado, que podem ser prestados, desde uma mudança de óleo ou outras coisas, efetivamente podem fazer com que o mix do produto produto que estão a vender seja melhorado e que as margens globalmente sejam melhoradas. Portanto, também os micro e pequenos empresários que estão em torno da vossa associação também têm que dizer assim, não podem alterar o mercado é assim, com estas diferentes formas de concorrência, têm que encontrar a forma de o combater. E, portanto, desse ponto de vista, uma questão que lhe deixava era se não pensaram já, ou se isso será possível, criarem, por exemplo, ACEs que permitissem minorar um pouco o facto de terem essa posição que dizem de concorrência desleal e de não terem acesso aos mesmos preços junto dos próprios refinadores. É uma questão também que lhe deixava para nos poder responder, porque efetivamente a verdade é que esta ameaça que deriva da alteração dos preços do petróleo e que efetivamente não é assunto que se possa controlar, Portugal não terá aí um poder controle, é de facto uma ameaça, está a afetar a competitividade das empresas, está a afetar, enfim, a própria poder de compra das famílias, mas também pode ser uma oportunidade, não é? Porque pode ser uma oportunidade na medida em que poderá disputar outros desenvolvimentos e do ponto de vista também da vossa atividade, o GPL, seguramente, quem sabe, a rede de fornecimento, a rede elétrica, para poder suportar melhor os carros híbridos, e de facto é uma questão que se nota. Hoje em dia é difícil encontrar ainda uma rede de postos de combustíveis, mesmo na rede de revendedores, que permita recarregar os automóveis, e quem sabe no futuro muito próximo da mesma questão do hidrogênio. Portanto, haverão aí outras formas que permitirão direcionar, portanto, os consumidores e que serão formas também de rentabilizarem os vossos negócios. Agora, a verdade, e era um comentário que eu também vos queria colocar, é que neste momento, e face àquilo que foi a análise da autoridade da concorrência, em que no fundo chega a conclusões que não nos surpreenderam, são óbvias, mesmo as disparidades de preços existentes entre as bombas de gasolina que estão debaixo das grandes superfícies e as bombas de gasolina dos distribuidores, não foi surpresa nenhuma verificar essas discrepâncias. A verdade é que há um conjunto de recomendações que são propostas pela autoridade da concorrência e o Governo vai atrás, portanto, seguindo um pouco essas sugestões que são dadas pela autoridade da concorrência. Queria também que...
Pode concluir.
Vou concluir, Sr. Presidente. Que também comentasse um pouco esta situação e referia há pouco, numa resposta ao meu colega do Partido Socialista, que outras formas poderiam ser encontradas. Com certeza que não querem que o Governo adote formas de protecionismo. Querem que, com certeza, o Governo adote formas de concorrência perfeita e em que haja o respeito da própria legalidade. Eu gostava também que pudesse aprofundar um pouco mais essas sugestões que a ANAREC propõe, que não desvirtuem a lógica da concorrência do mercado e a possibilidade dos consumidores poderem ter preços mais baixos, mas que pudessem, de alguma forma, permitir manter essa vaga, porque para mim, bem, acho que é uma ameaça grande, que, enfim, é notório na atenção que este governo tem dado às micro e pequenas empresas, que é uma total desatenção a esse segmento. No caso concreto dos revendedores, também estamos a falar de uma malha existente pelo país fora, de micro e pequenas empresas que podem estar efetivamente ameaçadas. Eram algumas questões que estava a colocar.
Sr. Presidente Anarek, muito obrigado pelas suas perguntas. Antes eu queria responder aqui ainda ao Sr. Deputado do PS sobre quando fala que há falta de gasóleo em Portugal e há gasolina a mais. Isso é uma grande verdade. E o que é que acontece a essa gasolina? O Sr. Deputado disse-o e bem, vai para os Estados Unidos, é vendida nos Estados Unidos. Portanto, sai de cá, a que preço perguntamos nós, há o transporte a pagar, lá os Estados Unidos têm uma política que não há impostos sobre os combustíveis, mas há com certeza comissões muito maiores do que aquelas que nós temos e que as grandes superfícies têm. E a gasolina vende-se lá a 66 cêntimos. Como é que a gasolina que está cá a mais, que foi produzida, que teve um custo, vai para os Estados Unidos, paga-se o transporte, dá de ganhar lá muita gente e vende-se ao público a 66. Isso são perguntas que depois cada um responde. Portanto, o que é que está acontecendo e qual é a nossa noção? É que realmente, junto à fronteira, todos estão de acordo com isso. Na última vez que estivemos cá, o Sr. Deputado Honório Novo falou em postos lá em cima, junto à fronteira, que estão fechando. Estava uma senhora deputada também do Partido Socialista, que não sei se agora está aqui, creio que não, que era também de lá de cima e que concordou, porque conhecia exatamente esses postos que fecharam. E segundo dados que nós temos, é que são fechados de lá de cá e há alguns portugueses que se aventuram a fazer investimentos em Espanha e vender de lá de Espanha. Isso é mau, porque qualquer dia podemos ter o preço igual e depois o que é que vai acontecer? A pessoa já disse adeus ao lado de cá, vai continuar de lá, e os impostos serão pagos do lado de lá. E esses impostos nós estamos a deixar que os portugueses vão pagar o lado de lá. Eu posso lhe dizer que acho um escândalo o governo fazer transferências do Orçamento de Estado para os municípios e permitir que um município como Tavira vá abastecer os seus carros à Espanha e faça propaganda disso, que ganhou 100 e tal mil euros para abastecer as carrinhas em Espanha, que todas têm obrigatoriamente de ir lá. Mas, entretanto, vai pedir para o seu orçamento, não só no IMI, mas na derrama, vai pedir que todos os munícipes de Tavira lhe paguem os seus impostos. Agora, claro que a coisa, alguns podiam ter pejo em não imitar o exemplo de Tavira, mas quando o Sr. Primeiro-Ministro diz, comunica a todos os portugueses, que para aliviar a carga fiscal vai começar já por cortar no IMI, eu pergunto se as câmaras não vão pensar, então, já que o Sr. Ministro nos tira receitas, nós temos que ir buscar ou compensar isto de qualquer lado, e vejam todas as câmaras mais importantes do que a de Tavira e perto da fronteira irem à Espanha abastecer e pagar lá os seus impostos. Estes postos estão a fechar, preocupam-nos muito, porque lançam para o desemprego muitos e muitos portugueses. Nós, os únicos dados que tivemos foi de quando ainda havia tempo para fazer algumas contas, porque os senhores devem calcular que há dias em que, se há assim alguma bomba, ou o senhor Primeiro-Ministro da Economia diz que a Alemanha tem combustível mais caro que os portugueses, ou o senhor Primeiro-Ministro diz que realmente quem quiser enverdar pelo carro elétrico só vai pagar 30% de imposto, quando a lei diz que não paga imposto nenhum. Quando há, assim, outras informações bombásticas como esta, o telefone começa-me a tocar nos Açores antes das 6, porque é menos uma hora, para eu falar diretamente no jornal das 7. E depois vou falando o dia inteiro até às 8 horas da noite, porque cá já são 9. E não faço mais nada do que senão atender as revistas, as televisões, os jornais. Tenho conhecido jornais e rádios que nunca imaginei que houvessem, das escolas de Leiria, das universidades daqui e dali. Portanto, não há dúvida que quando nós tínhamos tempo, fazíamos notas de quantos postos tinham fechado. E chegámos à conclusão que entre o ano 2006 e o primeiro semestre de 2007, fecharam 144 postos associados na ANAREC. Com uma média de 9, 10 funcionários, há postos que funcionam com 6, 7 funcionários, mas também há aqueles que têm 12, 13 ou 14, nós teríamos à roda de 1.500 empregados. Sendo metade dos postos que existem neste país associados à ANAREC, imaginávamos que houvesse empregos diretos à roda de 3.000 desempregados. Claro que o segundo semestre de 2007 foi mais penalizante e 2008 seria, como eu afirmei a certa altura, um ano catastrófico se não se mexesse no ISP. E está sendo catastrófico. Porque pessoas que durante, acreditando neste negócio, se dedicaram como lavrador, que todos os dias tem que tirar o leite à vaca duas vezes por dia, aos sábados, aos domingos, aos feriados, às férias, os postos funcionam sábados, domingos, à noite. Telefonam-nos às 5 da manhã porque um cabo de eletricidade de um posto que foi, de uma infraestrutura que foi mal levada para lá e pediu-nos de ter eletricidade no posto, a um roubo que existe no posto, a uma bala que partiu um vidro, ou um jet-wash que foi vandalizado e roubado. Desde isso, nós todos que estamos aqui, aos sábados e domingos, e eu que tenho agora um posto novo, faço muitas horas sábados e domingos, dedicamos a isso de alma e coração. Alguns de nós estamos na terceira geração neste negócio. Posso-lhe apontar vários exemplos no país. Quer dizer que trabalhando num negócio que até era rentável, e continua ainda para alguns sendo positivo, houve pessoas que, economizando e não podendo gozar férias muito grandes de mais de uma semana, até fizeram economias para comprar uma segunda casa, para poder comprar uma casa em Lisboa, no Porto ou em Coimbra, para mandar os filhos, quando viessem para, instalá-los quando viessem para a universidade. O que é que acontece? É que hoje em dia essas pessoas estão hipotecando as casas, estão vendendo as casas, estão distribuindo e dando cabo de tudo aquilo que armazenaram durante 40, 50 anos. Eu posso lhe dizer que a maior parte dos contratos a prazo cessam no fim dos 6 meses, porque começa-se a meter o cônjuge do explorador, o genro, a filha, que depois do seu horário de trabalho vai para lá fazer o horário das 5 às 11 da noite, se o posto fecha às 11, ou então até quase um horário noturno. porque é a única maneira de ir aguentando para ver o que é que dá. Quando não podem mesmo mais resistir, entregam o posto. No caso dos concessionários, e nós parámos também com essa estatística, por não ter a certeza se o posto encerrava de vez ou se encerrava com aquele explorador, o posto era entregue à companhia que facilmente arranjava meia dúzia de pessoas interessadíssimas, porque é dito que os revendedores e concessionários ganham muito. Tem uma boa tesouraria? Tem. Quando realmente não há uma fuga de 50 euros, que como acho que já lhe disse, são precisos vender 2 mil litros para recompor essa fuga da pessoa que sem escrúpulos abasteceu e pôs-se a andar sem pagar. Lá nos Açores é fácil encontrar um carro que foge, duas horas depois já lá tenho o dinheiro, aqui com a quantidade de matrículas falsas e carros que às vezes roubam em Montemor e estão registados em Viana do Castelo como no outro dia e casos assim parecidos, é muito difícil apanhar essa gente. Ir para o tribunal, meter isto, meter aquilo outro, as pessoas começam a dizer, eu vou uma vez ao tribunal e perco mais dinheiro do que deixar esse senhor ficar com os 50 euros. E há outros que são mais espertos. Os especialistas em fuga metem 5 ou 10 euros e vão-se embora. Porque sabem que então nós não perdemos tempo nenhum para recuperar 5 euros ou 10 euros. Mas não podemos estar a fazer esmola todo o dia. Portanto, isto é um negócio que as pessoas às vezes, mas eu não me devo espantar, que uma pessoa que não esteja dentro do assunto pensa que seja um bom negócio. Porque, como nos foi dito logo de início, os senhores das distribuidoras dizem que o nosso negócio é muito melhor, porque fazemos descontos muito menores, porque funcionamos ao domingo e porque temos lojas de conveniência onde ganhamos bem e ganhamos quando as lojas são nossas. Quando são fornecidas pelas centrais das companhias, já o caso não é o mesmo. Por isso mesmo, esta gente está indo para o desemprego, são muitos. Às vezes digo na televisão que se fosse uma fábrica alemã a despedir 200 ou 300 trabalhadores aqui de El Rei, abriria o noticiário não sei quantas vezes, mas 3 mil, 4 mil despedimentos no setor dos combustíveis não alerta ninguém, nem assusta as autoridades desta terra. Aquilo que o senhor fala, as ACEs, Associações Complementares de Empresas, é uma coisa que está pensada, são coisas que nos tem aconselhado o nosso escritório de advogados, que trabalha também com Espanha, e são iniciativas que se estão a formar hoje em Espanha, porque também eles, com preço muito mais barato, têm também os seus problemas das concorrências de desleal. A concorrência desleal, eu creio que não beneficia em nada à população, porque vai fechar, vão ficar 80 mais 200 que possam permitir e vão fechar 2.500. E o senhor é obrigado a ir a uma grande superfície abastecer, porque perto de sua casa, na sua aldeia, nas aldeias não aparecem as grandes superfícies, nas pequenas vilas também não aparecem as grandes superfícies. E vai acontecer o que aconteceu em França, que foi fechar postos até que, depois das pessoas terem muita dificuldade, as câmaras começaram a dar subsídios para toda a gente poder, ou para alguns interessarem-se e fazerem novos postos. Por isso mesmo é uma coisa que todos temos que pensar. O que é que nós, a ANAREC, exigimos? Exigimos preços iguais à saída das refinarias para os operadores de petróleo. Se disserem que o outro combustível que eles têm é mais barato, porque não deixarem-nos vender o mesmo combustível sem aditivo nenhum? É uma hipótese, e poderíamos praticar os mesmos preços que eles praticam. Eu pergunto, é quando as pessoas todas se habituassem a ver que estão a fazer médias muito piores nos seus carros, se não começavam a repudiar esses combustíveis. E repudiando esses combustíveis, ficamos com mais bombas, com maior número de pistolas, ficamos com mais tanques, que depois não sabemos para que é que vão servir e como é que vamos pagar esses investimentos. E essa concorrência lança milhares de pessoas no desemprego, porque essas grandes superfícies, como sabem e como já viram, têm muito menos gente. Quando se fala em criar serviços complementares, nós vendemos café, cafetaria é um bom negócio para nós, mas são porções pequenas, 50 cêntimos, 55 ou 60 cêntimos cada café. Mas tem um movimento muito engraçado durante o dia, durante o mês. Eu posso dizer que na minha bomba o número de cafés que vendo corresponde a ao lucro de 1.400 litros de gasolina, o que é muito bom. Temos o JetWash, que todas as máquinas não são falíveis. e que têm problemas e que às vezes nos dizem o shampoo tal não está a sair, ou a água veio com menos pressão. E nós chegamos lá e comprovamos, damos dinheiro ao senhor, pedimos para ir para outra box, nas grandes superfícies, não sei se há mesmo funcionário que se possa deslocar da sua cabine, onde tem 50 ou 60 carros em bicha, para ir ver e verificar o que é que se está a pagar num jet wash. Os serviços de pneus, como é, o que é bares? Eu achava que tinha 35, eu marco aqui 35, epá, não, 35 é uma pressão, 2,6 é a pressão correspondente em bares, e nós estamos sempre dispostos para lá ir, e com um sorriso, e realmente temos clientes, não há dúvida, que temos clientes. Agora, quando a crise é grande, e as pessoas começam a ver que aqui abastecem por este preço, e ao lado, menos 5 ou 6 cêntimos, ou menos 8 ou 10 cêntimos, as pessoas pensam duas vezes onde é que vão abastecer. Agora compete a todos os portugueses saberem que escolha é que querem fazer. E quanto a nós, compete ter em Portugal um preço igual ao de Espanha. E eu digo, água mole em tanta pedra dura, tanto dá até que fura, eu não desisto de pedir a baixa do ISP, que não será menos receitas fiscais. A baixa do ISP e a baixa do IVA, no respeitante ao gás. Quanto ao futuro, mais do que a eletricidade, mais que os biodiesels, também tenho que lhes afirmar que haja gente nas grandes superfícies incorporando 15% de biodiesel, e o biodiesel, como sabe, foi isentado por este governo de toda e qualquer taxa de ISP, creio que até 15% ou até 20%. Creio que até 15%. Ora, 15% desse combustível que tem biodiesel, que o senhor sabe que problemas tem criado nos bens alimentares, mas 15% desse combustível não tem ISP. Portanto, será que o governo pode baixar o ISP também nos combustíveis fósseis? São perguntas todas que deixamos, e ninguém melhor do que os senhores nesta Assembleia para levarem isso às preocupações do governo.
Tem a palavra de seguida o Sr. Deputado Helder Amaral, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Simbrói e as pessoas que o acompanham, e dizer-lhe que hoje, final do dia, nós temos, já tínhamos, felizmente o mercado tem poucos segredos, já tínhamos todos uma ideia mais ou menos clara daquilo que era o objetivo dessas audições, era saber como é que se formam os preços combustíveis em Portugal. E ficamos com a ideia de que cartel não existe, pelo menos não se pode provar que existe. E, portanto, o mercado funciona, existe concorrência. Ficamos também com a certeza que pouco podemos fazer, porque, dizia o Presidente da Petro, bom, as questões de geopolítica não vão mudar, antes, pelo contrário, no passado eram cíclicas, agora são permanentes, relações difíceis no Médio Oriente, etc, etc. Também sabemos que não há uma escassez de petróleo, portanto, que há em mercados de futuros, e há commodities, portanto, tudo isto mudou. E, portanto, o que é que nos resta fazer? Resta-nos saber conviver com esta realidade. Mas se formos ver aquilo que diz a Autoridade da Concorrência, percebemos claramente que no preço existe 17%, por falar em gasóleo, de IVA, 29%, que é o número que eu tenho aqui, mas dizia o Sr. Presidente da Galp, muito mais que isso, sem dizer quanto, mas muito mais que isso, de ISP. Transporte é residual, retalho muito pior ainda, 1%, 9%, e depois o preço da refinaria. Na refinaria estamos conversados. A Galp parece que pratica os mesmos preços que qualquer refinaria em Espanha, portanto o mercado é perfeitamente conferível, é auditado internacionalmente, portanto aqui, dizia até o Presidente da Galp, porventura também, faz a mesma queixa que os seus fazem, quase que não ganha dinheiro nenhum na refinaria, e portanto também não é por aí. O que me leva a estar de acordo, aliás temos dito isso sempre que podemos e sempre que nos é permitido, que é o que nos fica é o imposto. E por isso o CDS, em muito tempo, e há muito tempo, tem vindo a dizer, embora a Comunidade Europeia não aconselhe, que a única coisa que está nas mãos dos governos é interferir naquilo que é o imposto, no ISP. E há variedíssimas formas. Ou seja, devolvendo o que ganha IVA no segundo semestre que ganhou no primeiro semestre, isso não mexe com o déficit orçamental, isso permitia o quê? Permitia baixar os preços, permitia aumentar o consumo, permitia eventualmente competir com a Espanha, permitíamos aos senhores eventualmente terem alguma almofada, mas o Governo entende não fazer. Poderia, por exemplo, poupar a cada cidadão, não perseguindo o contribuinte, mas responsabilidade do consumidor, ou seja, em vez de estarmos a pagar pela fase de autoestradas, a volta de 10 cêntimos em combustível, introduzir portagens onde elas sejam possíveis de introduzir, fazer discriminação positiva como é possível fazer, pondo as comunidades locais a não pagar, mas fazendo com que os turistas, com quem visita e com quem compra carros cada vez mais cilindrada e que possa pagar e contribuir para o esforço que é de todos. E também ficamos hoje, pasmos, que é uma matéria que eu julgo que será matéria para os próximos tempos, que é a taxa Robin dos Bosques, parece que não é muito lá a Robin dos Bosques. Porque hoje não ficou claro que aquilo não seja uma taxa de antecipação de um imposto que se pagaria mais tarde e paga-se mais cedo, que no fundo vai dar exatamente ao mesmo. Ou seja, ficou hoje muitas dúvidas que havia aqui, da parte das empresas, uma verdadeira contribuição no esforço que tem que ser de todos. Porque o Governo, já percebemos, não quer fazer nenhum esforço. Quer continuar a ganhar dinheiro com aumentos de combustíveis e que o que é a vida real de cada português ou a vida real de cada investidor, que é o vosso caso, fica exatamente na mesma. Mas a notícia é pior, porque há bocado eu perguntei aos seus representantes da APED se iriam aproveitar aquilo que a Autoridade de Concorrência sugere, e que a lei, pelos vistos, caminha para aí, que é se vão olhar para os postos de combustíveis e supermercados, não como um negócio marginal, uma coisa que, enfim, nós temos, mas não ligamos nenhuma, nem fazemos descontos cruzados, e, portanto, aquilo é um pouco entretém, mas nós não perdemos dinheiro. Se, de acordo com a agilização dos licenciamentos, com a facilidade dos licenciamentos, não se vão tornar um bom negócio. E se não vão muitos deles começar a ter nos postos de combustíveis, se calhar, o melhor negócio do hipermercado, até porque o poder de compra vai baixando e a abertura é tal. Eu só espero que, de facto, não abram também ao domingo, à noite e ao dia santo, mas caminha-se para aí, portanto, a dificuldade vai ser maior. E obviamente que o Sr. Presidente disse, bom, não posso garantir, mas para já não é a nossa intenção, mas ficou nas entrelinhas que será. E tanto é que eu depois perguntei ao Sr. Representante do Jumbo se a questão era as lojas de conveniência, porque é que o Jumbo tinha algumas com lojas de conveniência e disse, não, nós fechamos as lojas de conveniência. E fecharam porquê? Porque as filas de gente que por combustível dá-lhe muito mais dinheiro do que o que vendia nas lojas de conveniência, porque obviamente eles não perdem dinheiro e, portanto, ficamos a perceber que, afinal, a margem do lucro nas lojas de conveniência não é um negócio assim tão importante quanto isso, portanto, dá muito mais dinheiro do que combustível e, portanto, ficou claro que vamos ter aqui uma destrução da concorrência, espero que o Governo esteja atento a isso, que não destape de um lado o cobertor, de facto, é pequeno, e destapa-se de um lado e descobre-se do outro, e que haja condições de, ao mesmo tempo, que no licenciamento das grandes superfícies, e também foi confirmado, para eles é muito mais barato fazer um posto para os senhores, porque o terreno é adquirido com um determinado fim, a lei da segurança alterou, e portanto hoje é muito simples e muito fácil pôr um posto de combustível, ao passo que se os senhores tiveram, como já bem explicaram aqui, tiverem que fazer um posto, implica todos os custos de infraestruturas. E portanto a minha pergunta é, se estão atentos a isso, o que é que pensam fazer quanto a isso? Porque me parece que por um lado se tentou agilizar a concorrência, mas por outro lado se vai desproteger um setor que, o que diz, está com dificuldades. Eu gostava de saber o que é que pensam fazer sobre isso e depois também vamos continuar a propor ao Governo que interfira onde é possível interferir, que é na baixa dos impostos, mas também dizer-vos que para nós a mudança de consumos e dados parece difícil, acho que ficou aqui provado que o QGPL, obviamente o problema não é da oferta das bombas de combustível, é da necessidade ou não dos portugueses quererem aderir a esse novo modelo de energia. Aliás, hoje, como eu estou cansado de repetir, ninguém confirma que nós possamos, em 2010, ter 10% de biocombustível ou de introduzir energias renováveis nos nossos hábitos de eficiência energética. Não vai acontecer. É uma pura falácia. Portanto, tem que haver aqui uma campanha muito mais forte, onde os senhores também terão que, obviamente, contribuir, porque eu acho que também passa muito pela inovação, pela oferta de mix de negócios, de mais mercado. Mas, acima de tudo, conseguir perceber, porque acho que deram-nos aqui dados importantes, nós temos vindo a dizer, mas nem sempre com eco, que de facto nós estamos a engordar o PIB espanhol. Nós estamos a pôr a nossa economia, a penetração da economia espanhola hoje deve estar à volta de largos quilómetros para o nosso território. E portanto parece-me que, e com isso termino, também aqui nós temos que fazer qualquer coisa. Agora, a minha dúvida era se a concorrência que vos obriga a ter postos alternados, principalmente nas autoestradas, prejudica ou não a necessidade de eventualmente ter uma concertação também na compra dos combustíveis, ou seja, a concorrência obriga a que não haja dois postos de Alpes, dois outros Repsol, se isso acontece ou não, portanto, e se de facto concordam ou não, também para o senhor seria benéfico não haver uma página da internet, feita sabe-se lá por quem, com que informação, que distorce ela para o próprio mercado, e se era razoável ou não existir, da parte do Ministério da Economia, uma informação concreta do que é que cada posto vende, a que preço vende e qual é o combustível que vende. Saber ser aditivado, se não é? Porque acho que uma informação clara aqui, e não é, eu não acredito muito na informação ao início das autoestradas, mas a informação feita por todos devia, era ou não também um bom instrumento, até para que cada um dos senhores possa utilizar, dentro das magríssimas margens de lucro, alguma capacidade de captação de clientela. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu posso lhe dizer que parece que foi mesmo de propósito, mas esta manhã eu e o meu colega Domingos Sobreiro estivemos na Direção-Geral de Energia, exatamente por um trabalho que eles têm ainda em formação, mas para informatizar, para ter acesso a qualquer pessoa possa ter acesso a todos os postos e pedir, por exemplo, o Conselho de Beja, que eles tinham lá, o município de Beja, esse exemplo, os 10 postos mais baratos, e aparece no mapa, e depois buscam o mapa e depois vão ver qual é o que está mais próximo de casa ou onde é que querem ir. E podem pormenorizar mais os serviços que esses postos têm, se têm muda de óleo, se têm jet wash, se têm calibragem de pneus, se, inclusivamente, pormenores, se as casas de banho têm faldrário ou não faldrário, portanto, todos esses pequenos pormenores e os preços que praticam. É uma informação mais séria do que, como disse, aparecer páginas na net, não se sabe quem é que lá põe. Aqui não, têm que ser os preços publicados e tomando a responsabilidade pelos postos, e inclusivamente preços médios também pelas companhias. Portanto, esse trabalho eles vão lançar, vão tentar licenciar todos os postos, vão ver se os alvarás ainda estão em efetivos, se ainda estão com prazo ou se geralmente já caducaram. Porque nós, na direção da ANAREC, só temos conhecimento que aconteceu alguma coisa com o alvará quando a ASAI chega a um posto de um colega nosso e fecha-lhe o posto. Então, aqui Del Rey, telefona-nos o que é que se vai fazer, o que é que se pode fazer, a Câmara está atrasando. E eles têm, a Direção-Geral de Energia passa a ter designação dos tanques que cada posto tem, que combustível é que tem, quais são as suas vendas, se pratica desconto ou se não pratica desconto, e inclusivamente o alvará de que data é, se já foi renovado e a validade desse alvará. Por isso mesmo, essa página creio que será importante. Se os combustíveis têm aditivos ou não têm aditivos, e inclusivamente pedimos para olhar por todos os postos ilegais que estão por esse país fora e que muitos são abastecidos sabe-se lá como e que depois fazem descontos brutais porque ficou um distribuidor a pôr num construtor civil que para além das máquinas, os seus caminhões, as suas máquinas, caterpillars e tudo mais, acabam por depois vender aos funcionários, aos amigos dos funcionários, muitas vezes inclusivamente desviando desses parques de máquinas dos empreiteiros que depois têm muita dificuldade em pagar aos distribuidores ou pagar a nós próprios se algum de nós fornece empreiteiros que, em alguns casos, fornecemos. Portanto, essa página, desde que seja oficial e séria, é positiva. De resto, é aquilo que o senhor disse. A nossa ideia é que tem que ir pelo campo dos impostos. A primeira vez que tivemos, há cerca de 2 meses, com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ele disse-nos que estava com muitas esperanças de que o estudo da Autoridade da Concorrência trouxesse alguma coisa. Quando vimos que realmente o estudo da Autoridade da Concorrência não trouxe outros elementos dos que já conhecidos, aliás, se pensássemos bem, havíamos de ver, a Autoridade da Concorrência tem um boletim que publica trimestralmente. Portanto, se ele viesse chegar a uma conclusão diametralmente oposta do que aquilo que saía no boletim, perguntava-se e pedia-se responsabilidades a quem lá esteve tanto tempo, não é? Portanto, agora que se chegou à conclusão que a única diferença entre Portugal e Espanha será a via de fiscal e de impostos, vamos, na segunda-feira, que é quando lá vamos, falar com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, dizer-lhe que a única saída para a crise aqui é baixar os impostos. Porque eu, no outro dia, quando me perguntaram, agora parou o boicote dos camionistas de mercadorias. Primeiro foi, como se lembram, os dos transportes coletivos. Como é que foi resolvido? Com algumas benesses, vamos a ver isto, não vamos aumentar os espaços, vamos congelar os espaços sociais durante, até a primeira ideia foi 2 anos. Nós perguntamos se já havia uma certeza de ganhar as eleições para o próximo ano. Nem até ao próximo Orçamento de Estado. Congelados por 2 anos. E agora, onde é que existem passos sociais? Todos os senhores sabem, em Lisboa e parte do Porto. E nas outras cidades, onde não existem passos sociais. E então, o que é que o Governo dá? Dá benesses para as empresas que estão fazendo estes dois serviços em Lisboa e em parte do Porto, para poderem manter os passos congelados. E outras assim por diante. As pescas, não se lhes deu mais no gasóleo, mas deu-se algumas benesses. Assim por diante, até que vieram os caministas, que depois sucumbiram com as ofertas que tiveram, porque para eles o que menos interessava era o preço do gasóleo, porque esse eles já têm o preço de Espanha, que é muito inferior. Se tivesse durado mais um dia, se calhar com o país paralisado, os portugueses ficavam todos satisfeitos com o esforço e os prejuízos que tinham tido naqueles 2 ou 3 dias, mas o ministro se calhar seria obrigado a baixar o ISP. Depois seguiu-se os agricultores, depois os taxistas, e a todos se distribuiu algumas benesses. Os caministas, as autoestradas de noite, a metade do preço. Quem é que vai de noite entrar, iniciar ou acabar as viagens? Os grandes caministas, os que não precisam. E por isso a Arante está a esvaziar-se de associados, porque acham que eles traíram os pequenos caministas. E o que é que acontece? Outra benesse, renovação da frota. Todos nós devemos ter visto as mesmas estações de televisão. E eu pergunto, acham que aqueles carros que estavam parados eram carros ferrugentos e com 15 e 20 anos? A mim pareceram topos de gama em qualquer país civilizado da Europa. Por isso mesmo essa gente não precisava disso. Mas o Governo foi distribuindo essas benesses. Depois de todas as reivindicações, o que é que ficou? Eu costumo dizer que ficou só milhões de portugueses que não têm força para paralisar o país e, como qualquer um de nós aqui nesta mesa, somos obrigados a pagar os combustíveis muito caros. As alternativas, aposto no gás. Os biodiesel, já lhe disse um inconveniente, já lhe disse que é uma quebra de receitas fiscais para o país, porque estão isentos até 15%, e por isso mesmo não acredito, porque está provocando a fome em muitos países. No outro dia havia umas lojas que baixavam e que faziam saldos no pão de 25%, porque realmente há coisas que foram... tiveram aumentos brutais. Esta é a nossa solução. É como nós vemos as coisas e creio que respondi.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra. Agostinho Lopes, do PCP.
Gostaria de saudar o representante da ANAREC. Começar por dizer uma questão evidente, porque até a ouvimos aqui há um bocado. É muito difícil, às vezes, discutir estas questões, sobretudo quando nós as abordamos da forma que as abordamos. Porquê? Porque os senhores da APED, tanto os senhores representantes da grande distribuição, disseram-nos aqui, com grande clareza, com toda a clareza, que o negócio deles não é vender combustíveis. Disseram-nos aqui, pá. E, portanto, a primeira pergunta que eu faço é como é que quem não... tem um negócio de combustíveis, mas o interesse dele não é vender combustíveis, pode concorrer com quem vive de vender combustíveis. Esta é a primeira questão grande que está em cima da mesa. E que não está naturalmente resolvida, e não está resolvida nem pouco mais ou menos, bem pelo contrário. O processo, o grave deste processo, na minha opinião, é que aproveitando uma situação, uma conjuntura de fortíssima elevação dos preços, o que vai acontecer é um golpe ainda mais fundo na estrutura das empresas que vendem combustível. Então está em cima da mesa, quando a própria autoridade da concorrência e o Governo acham que a solução, uma das grandes soluções que o Governo descobriu, e descobriu muito poucas, vamos ver se ele consegue esclarecer esta da taxa de ruído dos bosques, mas a grande solução é multiplicar os postos nas empresas que não vivem de vender combustíveis, portanto, nas grandes superfícies. É a grande solução. Portanto, este é o primeiro problema. A questão que coloco é o seguinte: há um problema de micro e pequenas empresas que, no mercado concorrencial, têm o direito de viver, e há depois aquilo que eu julgo que o país tem necessidade de ter uma rede de postos de combustível suficientemente desenvolvida e espalhada geograficamente, com riscos de que, se esta rede não existir, a partir de certa altura, o potencial vantagem do consumidor no preço é uma farsa, porque ele passa a gastar mais para ir-se conduzir até ao posto de combustível e até diminui a concorrência. O problema é que nós estamos confrontados neste mercado com as vossas empresas, são micro e pequenas empresas no fundamental, num mercado onde duas estruturas, uma as empresas petrolíferas e outra as grandes cadeias de distribuição, têm uma força económica, na nossa linguagem, de um poder monopolista sobre este mercado. E o Estado não está a regular com suficiente clareza e força este mercado. E, portanto, contra esta força económica, os resultados estão à vista. É a panela de barro contra a panela de ferro, o resultado está à vista. Com toda a clareza. Não há aqui concorrência possível, pá. Há aqui alguma concorrência possível neste quadro? Não há, pá. Se eu não preciso de ganhar quando estou a vender combustíveis, como é que eu posso concorrer com quem tem que ganhar com quem vende combustíveis? Isto é uma ficção que nós estamos a tratar. Portanto, há aqui uma necessidade de regulação que não existe, bem pelo contrário. Basta olharmos para aquilo que a Autoridade da Concorrência veio propor e com as consequências inevitáveis que estão em cima da mesa. E daí até a minha primeira pergunta, juro que já hoje, não sei se chegou a ser feita ao Sr. Presidente da Galp, não tive a possibilidade de estar o período todo, é o Sr. Presidente da Galp fala de racionalização do número de postos de combustível. Falou nisto numa entrevista. Julgo que já aqui referiram o seu encerramento. A questão que coloco é como é que olham de facto para o prosseguimento deste problema de encerramento de postos de combustível, sobretudo nas zonas onde naturalmente as condições de mercado, as atuais condições de mercado de concorrência, não permitem que elas sobrevivem, concretamente toda a zona de fronteira. Uma segunda questão, porque muitas outras já foram abordadas, é ainda o problema das garrafas de gás butano. Portanto, nós sabemos a dimensão deste problema, o que é que isto está a provocar, o impacto dele na vida, até nas famílias portuguesas, em geral, famílias até de baixos recursos, que têm provavelmente a maior utilização deste tipo de gás. O senhor, depois de uma certa contradição, porque aparentemente haveria uma abertura do Ministro da Economia, do Ministério da Economia, para os 5% do IVA, depois foi contraditada pelo Ministro das Finanças com o argumento da Diretiva Comunitária. Portanto, não há qualquer... Aqui neste país, devemos ser, de facto, somos alunos exemplares, não há aqui qualquer esforço para responder às imposições ou às orientações do Estado. A gente faz aquilo que eles dizem e ainda lhes agradecemos por si. Mas relativamente a este problema da botija de gás, do gás butano, o problema não é apenas o problema do IVA. É que a Autoridade da Concorrência, das coisas que nos veio dizer no seu relatório, é que nos preços antes de impostos, portanto, do diferencial maior de impostos que nós temos em Portugal, a garrafa de gás, antes de impostos, custa em Portugal 16,87, 13 quilos de gás, e custa em Espanha 11,61. Esta é uma questão, logo uma primeira questão. Foi esclarecida de manhã. Eu sei o que é que o Estado espanhol faz. Regula, pá. Intervenha neste mercado.
Secretário Esquilo, quer fazer o favor de concluir?
Eu quero esta das características técnicas do deputado Afonso Candão. Então, era bom que este problema se resolvesse e que eles passassem aqui a vender as garrafas com as mesmas características técnicas dos espanhóis, com as mesmas características para poder ter este preço. Isso não é nada. Aliás, eles vendem as
Sejam respostas da direção da ANAREC.
Ó, Sr. Presidente, acho que não estou a demorar muito mais do que os outros, Sr. Presidente.
Sim, por isso lhe pedi concluir.
Pronto, mas eu termino. Portanto, gostava que, apesar de tudo, fizessem a reflexão em torno deste problema, da diferença das botijas de gás antes de impostos, se de facto é esse o problema das características técnicas do gás.
Sr. Augusto Simbron tem a palavra para responder ao Sr. Deputado Agostinho Lopes e também para concluir.
Nos últimos 5 anos, a Comissão subiu 2 décimos de cêntimo. Portanto, e uma das coisas que fica aqui uma promessa é que nós vamos mandar algumas faturas de concessionários e revendedores para esta comissão, para depois, vá lá, com certo sigilo, os senhores usarem aqui para os senhores e para o vosso trabalho. Portanto, nós não podemos fazer frente a essas pessoas que estão fazendo a tal concorrência desleal e que o senhor disse, e muito bem, que chega às mesmas conclusões do que nós, que não vai levar a lado nenhum, nem a bem nenhum, porque já não se trata do produto ser igual ou não igual. O grande problema é que, continuando assim, as pessoas depois vão se ver aflitas para irem abastecer o seu carro e percorrer muitos quilómetros. Queria dizer aos senhores que houve um associado nosso que insistiu muito comigo, até para ir lá acima à FAF, não é? A FAF, e que ele, com a presença da televisão nesse dia, esteve e está ainda oferecendo a quem abastece X litros arroz, massas e açúcar. Por 10 litros tem 1 quilo de arroz, por 10 litros de gasolina, por 25 ou 30 litros tem 1 quilo de arroz e 1 quilo de açúcar, e depois leva umas massas. E depois dizia, se os 2 mil postos fizessem isto, talvez as grandes superfícies pensassem duas vezes. Se os 2 mil postos fizessem isso, toda a gente conhece o português e já sabe que mesmo que se uníssemos todos e falássemos todos, se calhar 200 diziam que iam fazer e depois havia 5 ou 7 que iriam fazer. Mas ele está tomando essa atitude que foi fotografada, foi filmada e que é um chamar a atenção. Há muitos postos, portanto, de encerramento fechando, mas eu tomei aqui a nota de encerramento de postos de abastecimento por uma pergunta específica que o Sr. Deputado fez, que eu lhe pedia se me podia recordar.
Eu não sei se o Sr. Deputado Agostinho Lopes se
recorda. Não, recorda-se de certeza. Ah, exatamente. Não foi a primeira vez que ele disse isso, e quando fizeram essa pergunta, foi exatamente isso que eu achei muito tempo. Quando fizeram essa pergunta, ele disse, se a Galp pensa em encerrar os últimos postos que abriu, ou seja, os da Galp Geste, acho perfeitamente de acordo. E então terá possibilidades de pegar nesse pessoal e meter noutras estruturas que tenha. Se a Galp, pelo contrário, está a pensar fechar postos que lhe foram fiéis durante 30 e 40 anos e que não têm possibilidades de integrar esse pessoal noutra estrutura qualquer comercial, acho que serão responsáveis pelo desemprego que vier a causar. Porque há postos de revendedores e colegas nossos que são concessionários que se situam numa dita estrada e que a Galp, numa estrada principal, a 1,5 km, abriu um posto da Galp Geste e com condições melhores, porque lá é tudo com cartões Galp Frota e tudo mais. Por isso mesmo, essa concorrência é desleal. Eu disse sempre, se o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira está a pensar em encerrar os últimos postos da Galp Geste abertos perto de postos nossos, acho muito bem. Se está a pensar fechar os nossos postos, acho muito mal. E temos uma proposta para a Galp e para as outras companhias de todos os postos de concessionários que não lhes interessa, que eles os possam vender àqueles que os estão explorando por concessão, para depois, com contratos de revendedores, lhes possam dar uma comissão maior e que eles se possam dedicar, mas trabalharem no que é seu. Porque há uma coisa também muito importante, e que foi perguntada pelo Sr. Deputado do PS, se os acordos se eram feitos por negociação. Não são feitos por negociação.
é aquilo e é se quisermos. Não quisermos, há outro que está interessado. E isso tem usado de uma certa prepotência. Os aumentos dos combustíveis e das comissões eram negociados há anos atrás. Agora, nos últimos anos, eles anunciam o que querem, sem nos dar cavaco e dizendo que se o ano correr bem, talvez para meio do ano possam fazer alguma coisa. E nunca mais fizeram absolutamente nada. Portanto, estamos vivendo dias difíceis, e terminando, o Sr. Deputado e o Sr. Presidente, estamos vivendo dias difíceis, creio que foram alertados aqui vários casos, creio que era bom verem que a diretiva europeia diz, vírgula, desde que não distorçam os preços, e os preços estão a ser distorcidos quando o gás natural tem as mesmas funções que o gás butano e propano, e está a ser privilegiado com 5% de IVA. Por isso, das duas, uma. Ou consegue-se, como o Sr. Deputado Agostinho Lopes diz, bater o pé a Bruxelas. Nem é preciso bater o pé. Lembrar a Bruxelas que há ali uma vírgula e que fala na distorção de preços que não pode ser distorcida. E, portanto, das duas, uma. Ou inclui o gás butano e propano, ou o gás propano passa a pagar 20% de IVA. Isso é também a nossa proposta e de qualquer português que vive no campo e que precisa de ajudas para lhe porem a garrafa em casa para poder fazer a sopa ou para poder tomar banho. E agradeço muito a atenção toda que tiveram e a ANAREC está sempre presente e sempre disposta a prestar qualquer esclarecimento.
Eu é que agradeço à direção da ANAREC as informações e esclarecimentos que foi colocado à Comissão. Muito obrigado, com certeza que deu um contributo para que a Comissão tenha uma percepção mais completa da realidade do setor. Senhoras e senhores deputados, amanhã, às 10 horas, na sala 4, temos uma reunião, como sabem, da parte da manhã, para, entre outras coisas, aprovar o nosso plano e orçamento para a próxima sessão legislativa. Muito boa tarde a todos.